Bom dia, estamos começando mais uma entrevista com os conselheiros tutelares aqui de Lagoa Vermelha. Hoje vamos falar com a terceira, e nesta ordem alfabética que seguimos aqui na tua Rádio Cacique, é Charize Vieira de Oliveira, que concorre nesta eleição com o número 32. O tempo da entrevista com cada candidato é de 10 minutos. Seja bem-vinda, Charize, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
Prazer é nosso em recebê-la. Bom, Charize, considerando a importância do trabalho que é desempenhado pelos conselheiros tutelares e as qualidades que são necessárias para desempenhar essa função, por que você agora decidiu em concorrer mais uma vez, né, ao conselho tutelar?
Sim, a primeira vez que eu concorri foi uma experiência inovadora, porque eu nunca tinha passado por um pleito como esse. A escolha, ela é bem, como é que eu posso te dizer... Ela é um pouquinho complicada, porque são várias etapas que você tem que passar, né? Você passa pela prova escrita, e depois pela psicológica, e por último e decisivo, o processo de escolha, né? Bom, para as qualidades que eu vejo que são necessárias para um candidato, é ética, conhecimento, capacidade, muita força de vontade para não desistir. Por quê? No Conselho Tutelar nos deparamos com diversas situações e algumas que a gente nem imagina que vai ficar a par um dia. Então você precisa ter muita força de vontade para conseguir continuar. Porque a maioria da população sabe, nós temos diversos casos de situações de violência física, violência sexual, psicológica, e as pessoas quando procuram nós é porque algo aconteceu, né? E algo, não algo bom, é algo que é uma violação de direito contra uma criança ou um adolescente. Então, para receber a população, a gente tem que ter muita empatia, principalmente. Porque você vai ouvir coisas, vai saber de coisas que são bem complicadas.
Certo. Charize, vamos para a segunda pergunta. Lagoa Vermelha é uma cidade diversa, isso em termos culturais e também sociais. Como é que você, se eleita para o conselho, pretende garantir que todas essas crianças e adolescentes, independentes da sua origem ou condição, sejam igualmente protegidos e assistidos pelo conselho tutelar?
Olha, o que nós conselheiros temos que fazer é cobrar políticas públicas, né? Porque o que acontece? O Conselho Tutelar, ele recebe a demanda, faz encaminhamentos e acompanha se esse direito que estava violado cessou. E para isso, quem trabalha para isso, para parar, para cessar essa violação de direitos, é a rede de proteção. Então, nós precisamos ter uma rede cada vez melhor, ter políticas públicas que contemplem todas as crianças e adolescentes, não tendo discriminação de gênero, raça, o que for, porque no estatuto é isso que diz, que a criança e o adolescente têm seus direitos, né? Tem os direitos que todos nós temos e que têm que ser garantidos. Então, se um adolescente tem acesso à saúde, o outro também tem que ter. Se uma criança tem acesso à educação, o outro também tem que ter. E isso demanda uma rede bem capacitada, uma rede que haja o melhor possível, entende? Então, é nesse sentido.
Dá para a gente considerar, Charize, que a prevenção é uma parte fundamental do Conselho Tutelar? Por isso, eu gostaria de saber de você das iniciativas também, né? Se tem como propor alguma iniciativa para sensibilizar a comunidade, promover a conscientização sobre direitos das crianças e adolescentes, para que se evitem as situações de risco.
Olha, Ricardo, na outra eleição, no outro processo de escolha, quando a gente se elegeu, o nosso colegiado atual se elegeu, nós pretendíamos estar mais perto da comunidade, fazer reuniões com pais, reuniões, não encontros, né, para esclarecimento de dúvidas, fazer palestras nas escolas, conversa com os jovens, com as crianças, o que acabou sendo prejudicado devido à pandemia, né? E o pós-pandemia também foi complicado, porque tínhamos muitas crianças e adolescentes fora da escola, que eles já tinham evasão escolar. Então, nós, infelizmente, não conseguimos desenvolver tudo que a gente gostaria, né? Até no final do ano passado, a gente fez algumas palestras em algumas escolas com com membros da promotoria, o promotor de justiça, a delegada regional, e foi muito positivo. Algumas escolas nos pediram para fazer de novo esse tipo de trabalho, mas é uma coisa que demanda tempo, né? Então a gente precisa se programar novamente para fazer isso. Eu espero que nos próximos 4 anos, que se Deus quiser eu estarei no Conselho Tutelar novamente, a gente consiga desenvolver junto com o colegiado, né? Porque não sou só eu, junto com o colegiado a gente conseguir desenvolver essas ações e participar, é claro, de campanhas que a rede de proteção tenha. A gente, nesse colegiado, a gente foi bem acessível com a rede, eu acredito que a gente sempre se coloca à disposição da rede, da comunidade, para o que precisar, né?
Nós seguimos agora para a quarta pergunta dessas 6 elaboradas aqui pela produção e vamos falar sobre a atuação do Conselho Tutelar, que muitas vezes requer decisões rápidas e também assertivas. Como é que você, se eleita para o trabalho dos próximos anos, planeja lidar com pressões externas, mantendo o foco no melhor interesse das crianças e adolescentes que dependem, né, desse órgão?
Na verdade, assim, o que que acontece? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que rege as nossas ações. Então, é claro que a comunidade muitas vezes quer cobrar um tipo de atitude que não está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas acreditem que não estamos fazendo o nosso trabalho, né? Mas o que eu te digo é que as pessoas que estiverem no Conselho Tutelar têm que seguir a legalidade. Nós não podemos tomar atitudes pensando somente no que a gente acha. A gente não pode achar que é preciso fazer isso, que é essa atitude que tem que ter. Não, nós temos que ser assertivos de acordo com a lei.
Nós temos ainda 3 minutos aqui, Charize, 2 perguntas e mais as considerações finais. Então eu sigo para a quinta, que é com relação à transparência e prestação de contas, que podem ser considerados também aspectos essenciais da função do conselheiro tutelar. Como é que você pretende manter a comunidade informada sobre o trabalho desse órgão e garantir que as ações estejam em conformidade também com as leis que regulamentam elas?
Nesse quesito, acredito que podemos usar os meios de comunicação, as rádios, né? Nesse mandato, nós criamos Facebook, Instagram do Conselho Tutelar, também para tentar divulgar algumas ações, algumas participações que a gente tem na comunidade, né? Porque nós buscamos sempre estar presentes dentro das nossas possibilidades, nos eventos que o município faz, nas escolas. A escola que nos ligar, nos chamar, a gente vai bem tranquilo. E acho que é isso, a gente conseguir se organizar para transmitir os dados que a gente tem. O que a gente sabe que não é dados com detalhes, né? Nós não podemos divulgar detalhes pela questão da ética, né? E do sigilo que o nosso trabalho precisa. Mas dentro do que é possível, tentar fazer mais parcerias assim com rádios e outros locais de divulgação.
A atuação do conselheiro tutelar muitas vezes envolve lidar com situações que são difíceis, são delicadas, algumas delas complexas. Como é que você pretende também equilibrar essa imparcialidade, ter empatia ao tomar decisões que afetam a vida das crianças, adolescentes e também as suas famílias? Se depois você já quiser encaminhar para as considerações finais, tem 1 minuto e 30.
Olha, na verdade, a gente tem que ter empatia para receber as pessoas no conselho, sendo elas crianças, adolescentes, adultos, idosos, quem seja. A gente tem que recepcionar bem essas pessoas, porque elas estão em uma situação, muitas vezes, de sofrimento, né? E muitas nos procuram para conversar, para ver qual é, o que, que pode fazer e coisa e tal. Mas nessa conversa não pode faltar a legalidade. Então, a legalidade é o princípio do Conselho Tutelar. Nós não podemos fazer nada além do que está no estatuto, né? Para não causar nenhum prejuízo, né? Eu me esqueci o resto da pergunta.
Não, já podemos seguir para a consideração final, tem 43 segundos.
Bom, então, agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui. Gostaria de dizer à população que eu estou me colocando novamente à disposição para ser conselheira, porque é um trabalho, não seria um trabalho, para mim não é trabalho, eu gosto muito de desenvolver o que eu faço lá no conselho, porque auxiliar as pessoas, dar ouvidos para elas, cobrar direitos, independente de quem seja, né? Dar voz para eles. E gostaria de pedir, então, que votem em mim e me coloco à disposição de todos.
Certo. Acabamos aqui o tempo. Obrigado, Charize Vieira Oliveira, por essa conversa aqui conosco. Ela é candidata ao Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha com o número 32. Eu encerro por aqui a minha participação e volto para o estúdio.